Tafarel. Vai partir, vai que é sua, Tafarel. Partiu, bateu, acabou! Acabou!
Esses últimos meses, eu tava olhando uma paradinha aqui sem sacanagem. Se eu pudesse pegar isso e transformasse isso num quadro do Louvre, eu transformaria, meu irmão. Porque é facilmente a melhor história, a coisa mais incrível, mais absurda que eu já ouvi na história desse Brasil varonil, meu irmão. Porque sem sacanagem, que bagulho espetacular.
Ah, velho.
Lá em 2012...
Eu tô com medo.
Teve um... Não, calma. Lá em 2012, teve um programa de televisão lançado pela SBT chamado O Maior Brasileiro de Todos os Tempos. Qual que era a pira? Eles queriam basicamente pegar uma pessoa que o público escolheria pra ser considerado o cara que iria representar o Brasil, saca? Mais fez pela nação, mais destacou, fez o maior legado à sociedade brasileira, tá ligado? Só que o que é incrível é que isso era feito por votação pública. Então, meu irmão, o que que pega? Essa lista tem basicamente 100 brasileiros, tá ligado? E aí, tipo, fala... Nesse programa eles basicamente mostravam quem que era esse brasileiro, quais foram os feitos dele e tudo mais. E aí o pessoal meio que fazia uma votação pra escolher qual que seria o maior, tá ligado? E aí tem, tipo, 100 brasileiros nessa parada. E aí eu queria comentar sobre algumas pérolas desse programa, porque sem sacanagem, meu irmão, é tão espetacular, porque você percebe uma coisa. Primeiro, opinião é coisa de época, é totalmente coisa de época. E segundo, brasileiro tem prioridades estranhas. Porque primeiramente, Maria da Penha tá em última posição.
Caralho, beleza.
Eu estou chocado que ela está na lista.
Sim, ela... Primeiramente...
Luan Santana, 99, Maria da Penha.
Então, Luan Santana tá aqui, eu só não sei em que posição, caraca, mas ele tá aqui. Então, ó, se liga. Dentre as pessoas aqui, eu vou comentar sobre algumas, tem a Maria da Penha. A gente tem também... A gente tem muito presidente. Aqui tem muito presidente. Caramba. Tem o Jô Soares. E eu acho um ultraje ele tá na posição 99.
Caralho. Maria da Penha, Jô Soares.
Não, porque se liga. Ele tá abaixo de Ronaldinho Gaúcho. Ele tá abaixo de Michel Teló. Ele tá abaixo de Zumbi dos Palmares, ele tá abaixo de Raul Seixas, ele tá abaixo de Machado de Assis, tá, tem alguns aqui que são válidos, não vou ligar.
E a Maria da Penha tá, tipo assim, tá abaixo de todos esses.
Ele tá abaixo do Luciano Huck.
Caralho, Luciano
Huck. No Caldeirão.
Ah, e o melhor de todos, que eu acho que você já deve ter visto esse meme, ele tá abaixo do Dedé do Vasco.
Nem fudendo.
Você já viu essa imagem do Dedé do Vasco?
Não, nunca vi o Dedé do Vasco, eu quero...
Cara, pesquisa aí que você vai ver.
Eu gostaria de ser, tipo assim...
É os 100 maiores brasileiros?
100 maiores brasileiros.
Gostaria de adquirir conhecimento.
Ele tá lá. A gente tem nessa lista também, acima do Jô Soares, Neymar...
O jogador do Vasco, caralho.
Sim, é o Dedé do Vasco, jogador do Vasco.
Foda demais.
63ª posição, Dedé do Vasco.
Exato. Mas pra mim, o que eu acho que é bizarro é que em 21º lugar tá o Eike Batista.
Caralho.
Tipo assim, nessa época ele era conhecido, tá ligado? Porque, se não me engano, ele tinha entrado na Forbes com sei lá, os 20 maiores... Maiores milionários e tudo mais. Foi antes de dar o bizil, tá ligado? Mas aí, quando você vai chegando entre os 10 primeiros, né? Os top 10. Que, enfim, é onde a lista fica interessante. A gente tem o Tiradentes. Eu tô falando de décimo até o primeiro lugar. A gente tem o Tiradentes. A gente tem o Pelé. A gente tem o FHC. Oscar Niemeyer. A gente tem, e isso me deixa muito triste, Ayrton Senna em sexto lugar. JK em quinto. Getúlio, olha isso, cara, só tem
presidente. Ah, puta que pariu.
Getúlio Vargas. E aí os três primeiros tem a Princesa Isabel.
Ok.
Santos Dumont. E em primeiro lugar, Chico Xavier.
Caralho.
Mano, de tudo isso, cara, eu não sei por que, cara. Eu sei que o Chico Xavier é um cara importante, médium, famoso, tudo mais, mas, cara, por que que ele tá em primeiro?
Primeiro, ó, mano, o cara... O maior brasileiro de todos os tempos é o Chico Xavier.
Ele tá acima do Zumbi de Palmares, cara. Ele tá acima do Dedé do Vasco. Ele tá acima
do Dom Pedro II.
E da Maria da Penha.
E da Maria da Penha.
Mano, por que que a Maria da Penha tá abaixo de todo mundo, cara? Tem, tipo, e é bizarro essa lista, cara. Tipo assim, foi em 2012 isso. Tá ligado? Foi em 2012. E eu comecei a pensar, tipo assim, mano, essa lista hoje em dia é tão absurda. Eu, tipo, vocês estão vendo que essa lista é completamente absurda, tá ligado? Depois de 12 anos, saca? Não é,
é tipo, ela claramente grita 2011, 2012, tá ligado? Pra você colocar o Michel Teló entre as pessoas mais importantes.
Não, o fato de você colocar o Eike Batista nos top 20, meu irmão, já é meio assustador. É. Saca? E, mano, porra, Edir Macedo tá aqui em 13º, tá ligado? A galera.
É, o Edir Macedo, que inclusive é conhecido por usar bots.
Como é que é?
Teve o Edir Macedo. Basicamente, a Record fez uma, como se fosse uma biografia, uma cinebiografia do Edir Macedo, tipo, em dois filmes. Enfim,
caralho, dois filmes?
É, tipo assim, o ego do cara é pouco, né? Graças a Deus. Uhum. Enfim, fato é que esse filme, tipo assim, com poucas semanas depois do lançamento, ele se tornou um dos filmes mais bem avaliados do IMDb. Sendo mais bem avaliado que De Volta pro Futuro, que Breaking Bad, que O Poderoso Chefão, tá ligado? Todos os top filmes estavam no chinelo pro filme de Edir Macedo, tá ligado? Daí, o IMDb é da Amazon. A equipe do IMDb foi, tipo, averiguar o que estava acontecendo, visto a situação suspeita. E aí eles basicamente, tipo assim, baniram um monte de conta que era claramente bot, né, que era manipulação. E aí a avaliação do filme caiu pra, tipo, de 9.8 estrelas pra 4 estrelas, sei lá.
Mas, tipo assim, o que me deixa mais impressionado, tirando o fato que Dedé do Vasco tá acima do Jô Soares, Cazuza, Chico Buarque, é sério, mano, William Bonner, cara... Cara, eu juro por Deus, você vai olhando essa lista, eu mandei pra vocês aí, cara. Você vai olhando essa lista, você vai ficando impressionado. Porque ela é incrível, ela é incrível.
Mano, por quê? Porque o Tiririca está numa posição mais alta do que a Carlos Drummond de Andrade.
Onde é que, qual que é a posição dele?
O Tiririca está em 48º lugar.
Ah, vai se fuder, velho. Ele tá acima do Zumbi de Palmares.
Logo acima do Gugu.
Logo acima do Gugu também, do Michel Teló. Do Fena. Mano, tem... Porra, cara, essa lista é muito maluca, velho. É muito maluca essa lista, cara.
Ah, mano. Machado de Assis. Em cima. Xuxa. Foda-se.
E um acima, porra, do Rodrigo Faro.
O Rodrigo Faro.
Mano, essa lista é espetacular, cara. Mas, tipo assim, um motivo de eu acabar comentando sobre ela, que eu acho ela impressionante, além do fato de, enfim, mostrar que opiniões e gostos são muito questão de época, tá ligado? Mas, principalmente, eu fiquei pensando o seguinte. Cara, Brasil não tem um fucking herói.
Caralho.
Eu não sei se você já parou pra pensar nisso, mas o Brasil não tem um herói, cara. Não tem herói nacional que a gente... Mano, sinceramente, me fala uma pessoa que o Brasil considera um herói brasileiro, exceto o Ayrton Senna.
É, vai, você me quebrou, pô. Eu tava aqui engatilhado. Veja bem.
As pessoas considerariam o Pelé um herói?
Ah! Não, né? Então, é porque, tipo assim... Ah, sim e não. São várias coisas. Porque o Pelé, ele passou por uma época do futebol que, tipo assim, gente preta tinha que passar talco no corpo pra poder jogar bola, saca?
Exato.
Profissionalmente. Então, assim, o cara passou por parada sinistra. Só que, tipo assim, tudo vira essa disputa de popularidade. Aí os caras começaram a, tipo assim, colocar o Pelé em xeque também. Porque ele tem umas brigas por conta de uma filha que aí acho que ele não assumiu. E aí a filha tem câncer. Confusão, tá ligado? Pois é, e aí, tipo assim, aí você vai queimando os heróis, saca? Eu não duvido que, tipo assim, se tivesse alguém pra fuçar profundamente a vida do Ayrton Senna, saca? E fazer vilanização, igual o Michael Jackson, muitos anos foi herói. E aí, tipo assim, uma acusação de pedofilia, o cara automaticamente virou vilão. E aí, tipo assim, ele mesmo tendo ganhado na justiça, tipo assim, a imagem ficou suja e aí as pessoas viram a oportunidade de ganhar dinheiro, tá ligado? Continuando essa ameaça. Então, tipo assim, o Michael Jackson até hoje dá mó polêmica. São várias coisas muito difíceis em classificar um herói nacional, saca?
Mas aí que tá, cara, se você for pra pensar, pega, sei lá, Estados Unidos. Eu sei que Estados Unidos é ultranacionalista e tudo mais, mas assim, até outros países, tá ligado? Pensa que esse programa ele foi inspirado num programa britânico, saca? E nesse programa britânico, eu Eita. Vou puxar a lista.
Vamos ver a lista.
A lista deles, cara, em terceiro lugar tá a Diana, princesa, aquela que Pode morreu, crer. Felizmente, no acidente de carro. Tem Charles Darwin. Tem Shakespeare, Isaac Newton. Eu sei que, tipo assim, existe uma questão, tipo assim, ah, o Brasil também é história muito nova e tudo mais, mas porra, o John Lennon tá lá, cara.
Winston Churchill.
É, o Winston Churchill tá em primeiro e o John Lennon tá em oitavo. Saca?
Caralho.
Eu não vejo essa lista tão absurda igual essa, tá ligado? Que o pessoal realmente pega qualquer pessoa. Sinceramente, hoje em dia não teria o Michel Teló nessa lista. Provavelmente teria.
Calma aí. Oh, na moral, eu acho muito engraçado o paralelo. Eu acho que a única pessoa um pouquinho mais ridícula aqui que eu achei é a J.K. Rowling, mas de resto, tem mais ninguém. O resto é tudo. Gente.
Eu ia falar que, pô, acho que tem a ver também com, pô, acesso à cultura no Brasil é muito restrito, tá ligado, mas... Então, tipo assim, poxa, mano, chega pro cara que um adolescente agora fala Chico Buarque, o moleque não vai saber, com certeza quem é. Alguns não sabem.
Não, é sério, quem que vai conhecer hoje em dia Chico Xavier?
Saca.
Pensa nisso, cara, quem que hoje em dia vai conhecer Chico Xavier, sendo que tá em primeiro lugar, saca? Não é uma coisa à toa. E, tipo assim, sinceramente, hoje em dia, alguém considera Chico Xavier um herói nacional? Alguém considera o Chico Xavier um maior brasileiro de todos os tempos?
Vai depender muito, porque, pô, é um líder religioso, pô. Quem for acreditar
então,
alinhado com essa religião vai levar ele como se fosse o cara mais importante do mundo, tá ligado?
Caralho, essa lista hoje, você acha que quem ia ganhar?
Nossa, difícil.
Anitta?
Porra.
Cara, aquele que tiver mais seguidores no Insta, com certeza.
Anitta levando a taça.
Então eu te garanto que Luísa Sonza vai estar nessa lista.
Chico Moedas também estará nessa lista.
Selbit vai estar nessa lista.
Selbit estará nessa lista. Selbit estará constando na lista.
E tipo assim, é fato, cara. Tira e queda. Por mais que vai ter gente ali de, enfim, maioridade e tudo mais participando, eu duvido muito que uma pessoa. Assim, desculpa a palavra, mas que de certa relevância, saca? De relevância verdadeira.
Uma pessoa relevante.
É, uma pessoa realmente útil. Relevante vai estar nessa lista, cara.
Não, mas eu entendi o que você quer dizer, mas é verdade.
Eu acho que, tipo assim, a nossa lista, ela é feita de políticos das últimas décadas, figuras públicas populares... E aí, alguns escritores, tipo assim, algumas pessoas realmente de destaque, eu acho que isso reflete, tipo assim, isso diz muito mais sobre o brasileiro e o Brasil do que, tipo assim, o maior brasileiro, saca? Eu acho que é só um reflexo do tanto que o nosso país não tem educação. Uhum. Literalmente, tipo assim, das pessoas não estudarem história, das pessoas não terem conhecimento, tipo, de ciências básicas, quem foram as pessoas que causaram grandes avanços na ciência, saca? A única pessoa que a gente tem no âmbito brasileiro, especialmente 2010, 2012, tipo, quem era o que o brasileiro via, tipo assim, uma vez por semana constantemente? Era o Jô Soares, era o William Bonner, era, sei lá, o Michel Teló que tava na rádio, saca?
Isso que esses caras estão nessas listas.
Pois é, mas aí que tá, mano, o Jô Soares tá em posição 99. Tipo assim, eu acho bizarro pensar que o Jô Soares, o cara que, enfim... Praticamente trouxe o talk show pro Brasil, tá ligado? É o cara que basicamente fundou, vou dizer assim, tá ligado? Que tornou isso uma parada famosa, um programa realmente grande, igual o programa do Jô Soares, tá ligado? E o cara tá, tipo, nessa posição, entende? Mano, pensa o seguinte, Graciliano Ramos não está nessa lista. Graciliano não tá, e saca?
Também não
então,
tá.
Tipo, eu realmente não consigo entender se as pessoas colocam aqueles que eles gostam, uma pessoa de momento, tá ligado? Não tá uma galera eu não vou dizer 100% cabeça, mas tipo, porra, um pessoal importante pra caralho pra história, cara. Um pessoal importante pra caramba. E no fim, é sempre tipo uma briga do caramba. Eu duvido muito que hoje em dia o pessoal colocaria Monteiro Lobato nessa lista.
Não, ele eu imagino que com certeza não. Ele eu imagino que não ia estar nessa lista nem
fodendo. Como se, tipo, ele não fosse parte fundamental da história.
Tá entendendo? Tá
ligado? É, exato. Exato, mas ele...
É, tipo, eu entendo completamente o povo ter... Eu entendo completamente as pessoas ter a diversidade com as opiniões dele e tudo mais. Eu também, obviamente, discordo, mas porra, cara.
Tipo, é história.
É história. No fim, é história.
É, querendo ou não, ele foi influente, tá ligado? Apesar dele ser um eugenista fudido, ele foi influente pra caralho pra produção de...
De cultura, tipo assim, de desenvolvimento de...
De cultura no Brasil.
De historiação, tá ligado? Ele que, tipo, injetou muita grana na parada. É, o cara, tipo assim, era mesmo com todos, tipo assim, tudo que a gente conhece da história dele ser um cara extremamente preconceituoso e tal, era absolutamente reflexo do seu tempo e ele foi, sem dúvidas, influente, saca? É, e ele não vai ser o último cara importante pra história do Brasil que foi racista, misógino, seja lá o que for, preconceituoso, sabe? É, só que essa, entendeu? Essa é a nossa sociedade, essa é a nossa história. E aí, tipo, você vê de apagar isso...
Eu não sei, às vezes as pessoas realmente... Não sei, eu sinto falta de uma pessoa que todo mundo gosta, pelo menos aqui no Brasil, saca? Porque isso é muito... Cara, isso é difícil. Tipo assim, eu não falo nem questão, tipo assim, uma sociedade boa, perfeita, mas eu falo, tipo, caralho, mano, não tem uma pessoa que a gente gosta igualmente aqui no Brasil, saca? Eu imagino que até, eu imagino hoje, sei lá, Ayrton Senna, saca? Eu acho que deve ter gente que vai arrumar alguma coisa pra falar mal dele, saca?
Algum motivo pra não gostar dele.
É, e talvez nem é só isso, talvez é a parada de, tipo assim, as novas gerações já não conhecem o Ayrton Senna.
Eu acho que na nova lista, com certeza a gente ia ter Wendell Bezerra, Guilherme Briggs... Com certeza ia ter pelo menos um desses dois ia estar na nova lista, Wendell Bezerra e Guilherme Briggs.
A gente ia ter o Flow Podcast, o Igor e o
Monark. E o Monark. Nossa, você fala do Monark, me lembrou. Provavelmente ia ter o Venom Extreme na lista.
Provavelmente teria, saca? E aí eu fico pensando, tipo, cara, realmente, tipo, tenta comparar, cara, realmente tenta comparar essa lista com aquela lista dos britânicos, saca? Mano, é muito diferente. Se eu pegar essa lista dos 100 britânicos, eu acho que vai mudar uma posição ou outra, saca? E vai passar 10, 15 anos, essa lista dos britânicos vai continuar consistente, meu irmão. Só que aqui... O pessoal tá cagando. O pessoal tá realmente cagando e andando, meu irmão. Os caras vão meter um Monark pra ficar nos top 10.
Eu acho que isso é muito... Isso é realmente muito cultural também, né? Nem só de falta de informação, é muito cultural também. Eu acho que boa parte das pessoas, até as pessoas com mais conhecimento, mais letradas assim, iam colocar alguma coisa de meme na lista, tá ligado? E até alguns que iam falar, não, eu quero colocar alguma coisa engraçada ali, tipo o Ronaldinho Gaúcho.
Então, o futebol é absolutamente... importante, tipo assim, na mentalidade do brasileiro, saca? É, não ia ter como escapar de ter muitos futebolistas, saca? Uhum. A gente não ia... Uhum. A gente ia repetir o Neymar, a gente ia repetir o Pelé, a gente ia repetir o Dedé do Vasco, e, tipo assim, eu acho que possivelmente ia aumentar os nomes.
Richarlison estaria na lista?
Não, porque o Richarlison tem má fama fora da Copa.
Ah, tá, ok, faz sentido.
Pô, eu não sei... Qual emissora de TV ou, enfim, grupo de mídia criou essa lista? Porque eu não
tá
sei se
foi na gringa?
Não, aqui do Brasil.
SBT.
O SBT, e foi tipo uma votação. Tinha lá os nomes, você votava ou o pessoal escrevia, tipo, o nome mesmo, elencava?
Ah, eu não entendi muito bem. Como eu, não, obviamente, não participei disso, a única coisa que eu sei é, foi voto popular.
Entendi. Porque, tipo, cara, vejo muito uma parada da, sei lá, grande mídia aí também, tá ligado? Porque, porra, você tem lá só a opção desse pra voltar, tá ligado? Faltou uma caralhada de gente, tá ligado?
Não, e outra, cara, o que eu acho mais engraçado dessa lista, esse bagulho foi criado pela SBT, só que o Silvio Santos não tá nessa lista.
Caralho, true, né?
Em 2012.
Porra, como? Porque o Rodrigo Faro, acho que tava no SBT, por exemplo, com certeza...
Cara, eu não sei se é porque ele não quis fazer marketing, já que era a emissora dele.
Ou ele não quis, tipo, aparecer marmelada, vai.
Aham, pode ser uma parada. Porque, mano, Porque sem sacanagem, se colocasse ele, ele estaria fácil, fácil nos 20, se pá, nos top 10. Mano, pô.
É só o Silvio Santos, tá ligado? Não tem muito o que dizer.
E outra, mesmo se não. Tipo assim, mesmo se fosse outro emissor, e hoje em dia talvez isso mudaria, cara. Talvez mudaria, saca? Talvez não iriam colocar, porque, enfim, se o Santos faz umas palhaçadas no programa dele, e aí, enfim, o pessoal deve meter o pau hoje em dia, sabe, por causa disso.
Sim, ele já foi cansado 1 milhão de vezes por ter dito as coisas mais estúpidas possíveis.
Não, pô, pelo amor de Deus, não. O tempo que o cara tá na TV, tá ligado? Obviamente.
Sim.
É produto do tempo dele falar merda, sabe?
É tipo assim, tem o... Em 48º a gente tem o fundador da Rede Globo e não tem o da SBT.
então eu acho que com certeza foi, tipo, eu não realmente eu não
fui presente, sabe? Às vezes, sei lá.
Porque o que eu imagino é que essa lista, eu imagino que eles só, tipo, pegaram um banco de dados, colocaram várias pessoas, tá ligado? Vários brasileiros ali, e o pessoal foi votando, saca? Eu não sei como é que funcionou esse voto, saca? Não sei como, tipo, se era por ligação, se era por site, enfim, como que funcionava esse tipo de votação. Mas o que era interessante, e isso realmente aconteceu, é que pra cada uma dessas pessoas, eles meio que, tipo, faziam um resumão de quem que foi essa pessoa, saca? Tipo assim, Ayrton Senna, acho que ele é tri ou bicampeão mundial, não lembro. Eu não assisto Fórmula 1, gente, foi mal.
É, eu também confesso que eu não estava vivo na época.
Foi campeão 3 vezes. Enfim, tipo assim, que foi tricampeão mundial, que não sei o quê, tá ligado? Maior herói. Mano, só pra você ter noção, por que que eu acho que só... Eu tava zoando, tipo assim, me fala um herói que não seja o Ayrton Senna. Eu não sei se vocês estão ligados, mas quando o Ayrton Senna morreu... O governo fez um feriado, tipo, fez um 3 dias de luto, basicamente, nacional. E aí, tipo assim, quando ele morreu, ganhou, tipo assim, tiro do exército, tá ligado? Tipo, tiro pro alto, tá ligado?
Caralho.
Pois é, cara, foi uma maluquice isso.
Cara, o pior é que eu acho que atualmente não tem ninguém no país que iam fazer isso.
Eu não acho que é por não ter bons candidatos, mas é justamente por falta de mídia. Saca? Tipo assim, não tem ninguém que tenha, apesar de ter pessoas com carisma, não tem ninguém que tenha a mídia adequada, saca? Tipo assim, que vai ter a propagação nacional de ser esse herói.
Mano, genuinamente, agora que eu tô parando pra pensar, real, falta alguém que vai cumprir, que cumpra esse papel atualmente do Brasil.
E eu não acho que é falta de candidato, saca? Eu acho que é só falta que o pessoal realmente fica sabotando, saca? Fica se sabotando.
Lá fora tem, tipo assim, tem atualmente, tipo assim, vivo, andando, alguém. Lá fora eu digo... Sei lá, algum país aleatório da Europa, Estados Unidos, sei lá.
Até pouco tempo a gente tinha o Stephen Hawking, né? Eu acho que nomes da ciência são nomes muito fortes.
Ah, porque o Brasil é um país, porra, colonial, cara. Tipo assim, a gente tem alguns cientistas muito geniais, porra. Na FMG descobriram uma vacina que, porra, meio que trata viciados em crack, tá ligado?
Sim, tá ligado?
Pô, teve uma pesquisadora, porra, genial, que a menina com 14 anos entrou na USP, na Unicamp.
O foda é que atualmente poucos cientistas eles participam ativamente de divulgação científica. Divulgação científica sempre foi uma coisa que foi olhada com os olhos meio ruins, assim, pela comunidade científica em si, sabe? Boa parte dos cientistas que dedicavam divulgação científica, eles tinham que dedicar a vida toda à divulgação científica, porque depois a pesquisa deles meio que perdia um pouquinho da seriedade, sabe?
Tipo o Neil deGrasse Tyson.
Pô, Carl Sagan.
Carl Sagan. Esses caras, tipo assim, eles são... Ninguém tem dúvida que eles são fodões, só que aí você vai falar com os bambambãs da ciência. Não, o deGrasse Tyson fez porra nenhuma, mas...
Esse cara não fez porra nenhuma, é tipo assim, é o que a gente conhece. E eu acho que com toda essa noção de que se você fizer divulgação científica, você vai ter menos prestígio, a gente acaba que a gente tem menos também, tá ligado? É uma questão de ter menos e das pessoas apreciarem menos também, sabe? É tudo.
Mano, lembra que o Santos Dumont foi o cara que inventou o avião, cara.
É, exato.
Sem ser aquela porra de xilingue... Tá ligado?
Pelo amor de Deus, bota, Na moral, bota.
Então, tipo assim, real, mano, o cara não fez pouca bosta. E realmente, tipo, por mais que o pessoal considere, tipo assim, ah, não, inventou do avião, não é um estilingue, tudo mais, não inventou um estilingue e tudo mais. Tá ligado? Só que mesmo assim, eu não vejo as pessoas tratando ele como, assim, como a gente falou, realmente como um herói, entende? Porque se você for pra pensar, e só por isso, mano, só por isso, tipo, é tão bizarro de importante, e as pessoas não dão a mínima.
Sim, é, tipo, ó, não tem a cultura de valorização disso de fato, saca? O Ayrton Senna o grande diferencial é que, tipo, o Ayrton Senna, ele era basicamente o único brasileiro no meio a um monte de gringo numa coisa que era, tipo, literalmente uma corrida, tá ligado? Então você tem um incentivo muito grande pra torcer por ele. E ele era um cara tranquilão, carismático, saca?
Aí depois que ele morreu, meio que foi quase toda a Fórmula 1 no Brasil junto, tá ligado? Pouca gente assiste atualmente.
Não, ninguém mais assiste. Cara, meu pai, eu já falava, tipo assim, ele acordava 4 horas da manhã pra ver GP.
Só por causa do Ayrton Senna.
Hoje em dia, sinceramente, hoje em dia, tu acordaria 4 horas da manhã pra ver, sabe, futebol, pra ver Fórmula 1, nem tá fudendo, ligado?
Nem
fudendo. Não, se pra futebol você não faria, imagina Fórmula 1, cara.
É, exato.
É inacreditável pensar que existiu uma época que Fórmula 1 foi a parada do Brasil, saca? Isso é bizarro pensar. É bizarro.
Foi a parada do Brasil.
E, tipo assim, a gente tem, nos esportes, né, a gente até ganha, assim, a gente dá até uma moral, principalmente, tipo, imagina, Copa do Mundo, Olimpíadas e tudo mais. Qual era o nome daquela menina skatista que...
Ah, Raíssa.
A Raíssa. Tá ligado?
Ah, ela ia estar na lista.
Ela estaria na lista.
Ela com certeza tá na lista.
Mas, tipo assim, só estaria na lista se o pessoal talvez lembrasse, saca?
É, só tipo assim, demorou a mencionar a skatista pra gente poder lembrar dela, tá ligado?
Porque se o pessoal falar de primeira, ela tá na, tipo assim, porra, tem que colocar ela, talvez ela fique nos top 10.
Sim, mas
sem exagerar muito, mas tipo assim, estaria ali nessa linha, tá ligado? Cara, lembra o seguinte, Estúdio Ghibli fez um filme de um engenheiro aeronáutico, se não me engano. Vidas ao Vento. Qual que era o nome do cara? Era... Enfim, ele produziu um caça da época da guerra, tá ligado? Fez um filme dele, o Miyazaki fez um filme dele e tudo mais. E tipo assim, o cara é muito foda e tudo mais, mas assim, cadê um filme, cadê uma animação falando do Carlos Dumont?
É, do Carlos Chagas, sei lá. O Carlos Chagas fez uma pesquisa foda no Brasil, saca? É, a gente tem hospital com o nome dele, ele é uma das grandes referências de cientistas nacionais que a gente tem. De uma época que era muito difícil, tipo assim, o cara meio que se enfiou pra meio do mato mesmo pra estudar protozoário, o cara era cabuloso.
Mano, o Brasil, cara, é um dos maiores países que literalmente cientista que se foda, tá ligado? Mano, vou só citar de, por exemplo, outros cientistas que vieram pro Brasil e, mano, é graças ao Brasil que os caras simplesmente fizeram as maiores descobertas científicas e, mano, algumas descobertas científicas que mudaram o mundo. Charles Darwin veio pro Brasil estudar. Não, não sei quantas pessoas falam disso ou se já ouviu isso na escola, mas o cara literalmente descobriu a porra da teoria da evolução e o cara veio pro Brasil antes de escrever o livro dele da teoria da evolução. E porra, mano, com certeza essa porra foi inspiração pra caralho, viado. Puta que pariu, tanto de espécie que tem pra estudar no Brasil é putaria, velho. Cara, tem a porra do... Simplesmente o Albert Einstein veio estudar um eclipse aqui no Brasil e por isso a teoria da relatividade deu tão certo, tá ligado? Eu acho que o experimento principal da teoria da relatividade, não sei se foi feito aqui no Brasil, não sei se posso estar enganado, se foi realmente a da relatividade, mas cara, se não fosse o Brasil, se não fosse o Nordeste ali, o cara não teria mudado a porra do mundo, viado. Mas mano, assim, é bizarro, mano, que nem, por exemplo, na lista aqui tem o Paulo Freire, que assim, porra, gostando ou não, o cara é inspiração pra educação no mundo inteiro, tá ligado? Tipo, pô, gostando ou não, tendo, sei lá, as discordâncias ou não, de, sei lá, método, etc. Porra, mano, diversos países, vários países, Suécia, Noruega, os caralhos, estudam a porra do método do cara pra ensinar a gente, tá ligado? E tipo, cara, é bizarro, velho, a porra do... Na pandemia, quem sequenciou o genoma do coronavírus foi uma... Acho que foi uma cientista aqui do Brasil, tá ligado? Tipo... Porra, não teria nem começado essa merda, tá ligado? E tipo, mano, o Brasil é muito foda em biológicas, em, porra, estudo de tipo assim, espécies em geral e tal, mano, o Brasil simplesmente descobriu um novo tipo de vírus, tá ligado? Tipo, FMG, porra, descobriu o Tupan vírus, já.
Tipo, eu acho que tipo 90% do genoma do vírus não tinha sido sequenciado por qualquer pessoa. Você tava falando dos cientistas que vieram pro Brasil, um dos mais maneiros, tipo assim, que também é pouco lembrado, é o Levi-Strauss. O Claude Levi-Strauss, ele era um acho que sociólogo ou o antropólogo, que o cara veio pro Brasil pra estudar, tipo, tribos indígenas e definir, tipo, estudar várias paradas sobre comportamento em sociedade, saca? E o cara, ele, tipo assim, ele veio no Brasil, tipo, nos anos 30, tá ligado? E ele pegou esse Brasil pra estudar, começou a dar aula, tipo, na Universidade de São Paulo. E o estudo que ele desenvolveu, tipo, no Brasil, são coisas que, tipo, são base dentro da antropologia, da sociologia até hoje. O cara é, tipo assim... E isso tudo nasce do Brasil, e o Brasil, mano, não tá nem aí.
Cara, eu acho que o melhor lugar pra estudar, porra, humanas, velho, é país de terceiro mundo, viado. Por mais a merda a qualidade seja, cara, os pensadores de país em terceiro mundo, assim... Terceiro mundo, pô, não deveria nem estar usando essa palavra, né, viado, mas... Pô, países emergentes, países que estão, porra, num capitalismo tardio, digamos assim, tá ligado? Porra, mano, aqui é absurdo, porque o pensamento crítico dessa galera supera, porra. Cara, qualquer universidade, Estados Unidos, país de primeiro mundo, Inglaterra, tipo, G7, supera com certeza, viado. Porque, cara, o nível dessa galera pra estudar povos originários, a própria antropologia, política, porra... Ciências sociais, eles ainda assim, poder estudar, porra, todas as guerras, a história da humanidade, sem um olhar nacionalista, sem um olhar, assim, de dentro da história, né? A gente pode ter um olhar, pô, basicamente como terceiro ali. Mano, assim, eu estudaria, porra, eu trocaria... A não ser que eu fosse fazer uma pesquisa mais voltada a alguma parte de exatas, né? Em humana, sei lá, tipo, neurociência, caralho. Psicologia, eu escolheria estudar no Brasil, se fosse estudar alguma coisa de humanas. Tipo, no nível absurdo que é, tipo, aqui... nesse sentido.
E a gente tem uma... Olha que bagulho sinistro. A gente tem uma carência tão grande de conhecimento nosso, tipo, de dentro e fora. Tanto, tipo assim, do que o resto dos países conhecem pra gente. Aqui, o Levi-Strauss, quando ele veio estudar no Brasil, olha o plano do cara. Ele achou, eu vou lá pro São Paulo, lá tem a universidade. Vou, durante os dias de semana, voluntariar pra dar aula na universidade. E no final de semana, eu vou pra uma tribo indígena da Amazônia pra fazer a minha pesquisa.
Aqui do lado.
Do ladinho.
Aqui do lado. Essa era a noção de Brasil que ele tinha, entendeu? Dá aula ali, eu vou pegar 250 km, pegou a BR ali, você saiu na floresta amazônica com os indígenas.
É o restart, tá ligado?
Vai reto toda a vida.
Lá na frente você continua.
Continua, pois contorno. Entendeu? Tipo, esse é o nível de necessidade, tipo assim... que esse país precisa ser estudado e conhecido, e as pessoas não têm essa... Entendeu? Essas informações não chegavam, saca? E até hoje, coisas muito toscas não chegam, saca? A gente continua sendo visto como o país eco da Amazônia, do futebol, do Neymar, tá ligado?
Da caipirinha da bunda.
Da caipirinha da bunda, sim.
Véi, tipo, vai longe, véi, vai longe. Nessa lista tem, tipo assim, por mais que tenha nessa lista, mas o pessoal não considera tanto hoje em dia, a gente tem o Marcos Pontes, cara, primeiro astronauta brasileiro. Isso não é pouca bosta. Isso não é pouca bosta. De novo, entra no mesmo caso do Paulo Freire, saca? Discorde, concorde, questões ou políticas e tudo mais. No final, ele é um astronauta brasileiro. Ponto final, saca? Sim.
Ele é o astronauta brasileiro.
Ele é o astronauta brasileiro, saca? E, tipo assim, eu imagino que na época deve ter sido, tipo assim, nossa, absurdo, mas hoje em dia o pessoal não dá a mínima, saca? E principalmente dá a mínima muito menos ainda por questão política, saca? Então, tipo assim, no fim, o que eu... percebo, posso estar errado ou não, é que o Brasil não faz questão nenhuma de ter herói e no fim ele mata os possíveis, saca?
Sim. Cara, tem estátua deles estão sendo no Japão e provavelmente não tem no Brasil.
No Japão? No Japão, cara, tem no Japão. O Japão considera o Ayrton Senna mais herói do que a gente.
É uma questão muito cultural mesmo, tá ligado? Eu acho que ter estátua de gente aqui no Brasil é uma coisa que, tipo, que não é tão comum assim, também.
Não é comum e no fim a gente, sei lá, taca fogo e tenta derrubar ela.
Eu tava pensando em um exemplo aqui, eu vou dar esse exemplo, mas já vou dizer que eu acho que ele é um exemplo meio bosta, mas foi o único que eu consegui pensar. Nos Estados Unidos tem a porra do Mount Rushmore, né?
Os quatro carão lá.
Tem a cara de quatro caras. Eu acho meio bosta a existência daquilo ali, só que dá pra ver uma diferença muito grande de como que a gente, que a nossa cultura vê pessoas influentes e como que a cultura de outros países vê pessoas influentes, tá ligado? Os malucos sentiram a necessidade de esculpir a cara de quatro caras numa montanha. Se alguém chega hoje e fala que quer esculpir a cara, sei lá, do Dom Pedro em algum planalto brasileiro, mano, vão dar um tiro no cara também. E tipo assim, acho, pra poder falar a verdade, o exemplo de construir a tua cara numa montanha foi meio bosta, porque eu acho essa ideia meio bosta, mas no geral a gente não gosta muito de estátua.
Cara, tipo assim, uma coisa que eu acho loucura, por exemplo, porra, o Brasil adora, tá ligado, fazer estátua de maluco psicopata, velho. Porra, tátua Borba Gato. Porra, o cara tinha quantos escravos? Porra, escravizava indígenas, velho. Escravizava povos originários, velho.
Ah, tem essas estátuas fodidas aí, caralho. Tem isso aí mesmo. Tem algumas dessas aí.
O que eu imagino é que era numa época em, tipo assim, o pessoal talvez tava tentando criar, saca? Tentando criar a imagem de herói. Só que ele pega uns exemplos meio merda.
Atualmente não tem, tá ligado? Tipo assim, genuinamente.
Teve aquela parada do Tiradentes, tá ligado? Que, enfim, tem toda aquela parada, tipo assim, ah, se ele realmente foi isso tudo. Ah, e vai lá, faz pintura dele com o formato do corpo do Brasil. Já viram essa imagem?
Já.
Que o corpo dele parece que é o formato do Brasil e tudo mais, que ele parece a imagem, um semblante parecido com o de Jesus. Enfim, toda aquela criação e tudo mais. E, tipo assim, nunca eu acho 100% ruim, saca? Mas é uma tentativa. No fim, é uma tentativa de criar um herói que, no fim, não sei se deu tão certo. Não sei se deu tanto certo.
Tipo, nesse caso do Tiradentes, é literalmente deu república do dia pra noite, o cara virou herói. Porque, tipo assim, era necessário.
A gente precisava.
Não tinha heróis da república, tá ligado? O Brasil é uma parada que eu vejo muito isso. Porra, a elite atual do momento ali que domina, porra, o estado, tipo...
Eu genuinamente não acho, tipo assim, é um pouco, eu, falando de um jeito bem egoísta, é com certeza um pouquinho entediante a gente não ter um grande herói brasileiro assim, tá ligado? Que todo mundo saiba de nome. Pergunta assim, ah, qual que é o grande herói do Brasil? Você consegue responder essa pergunta, tipo assim, num piscar de olhos assim, porque o Brasil todo tem um herói. Mas eu também não acho que é uma coisa exatamente ruim não ter, tá ligado? Tipo assim, é meio entediante não ter, mas eu não acho ruim.
Talvez é reflexo da nossa cultura de estar tão acostumada a se decepcionar.
Pode ser isso também.
É, no fim é isso. Tipo assim, é o que eu tava falando, o que eu falei no começo. Tipo, eu não acho que é uma questão, tipo assim, que é necessariamente ruim, que seja um problema e tudo mais. Mas no fim só mostra o quanto que a gente, sei lá, não confia nos outros.
Mostra a estabilidade política, né, do Brasil.
A gente não deixa o braço torcer pra qualquer coisa, saca? A gente sempre tá, tipo assim, na situação de, enfim, repressão, qualquer coisa do gênero, saca? A gente só não confia na pessoa e qualquer parada já é o suficiente pra não tá numa lista dessa, saca? Não tá ser considerado herói, saca? Qual que vai ser a próxima pessoa, qual que vai ser o próximo brasileiro que a gente vai falar, porra, vai ter 3 dias de luto, salvo de tiros do exército, tá ligado? Qualquer maluquice dessa, saca? Talvez, se pá, talvez nunca. É tipo assim, a minha parada é que, tipo, não é como se fosse um problema, mas eu percebo que, sei lá, as pessoas são só muito divididas. E, tipo, isso só mostra o quanto que as pessoas são muito divididas e que realmente elas não fazem questão nenhuma de tentar juntar pra qualquer coisa, saca? Pega o Neymar, por exemplo. Neymar, tipo, quanta treta que tu já viu com esse cara. Aí chega em época de Copa e todo mundo gosta dele. Acabou Copa e, ah, ele é uma merda, saca? É isso, é sempre isso, saca? É sempre quanto é conveniente. Mas nunca é todo o tempo. Mano, imagina, será que vai existir no futuro uma estátua do Neymar? Será que quando ele morrer vai fazer 3 dias de luto, salvo de tiros? Eu duvido muito.
Apesar do Neymar ter, tipo assim, realmente sido um puta de um jogador foda, dá pra ver que, tipo assim, que ele não conseguiu manter muito essa reputação na cabeça do povo, tá ligado? De ser um jogador muito, muito foda.
Exatamente.
Tipo, ele continua sendo um jogador bom pra caralho, mas... o Neymar é muito um IC, tá ligado?
E eu acho que, tipo, de novo, quando a gente não quer juntar pra valorizar uma figura, a gente só realmente não se importa. É um dos exemplos, acho que mais clássicos, não sei se vocês lembram disso, na abertura da Copa de 2014, aí Copa de 2014 todo mundo, nossa, Copa do Brasil, não sei o quê, como o futebol é muito forte aqui, né? Tem uma cena tipo de 4, 5 segundos de um cara num exoesqueleto meio esquisito, que ele vai e chuta uma bola. E aí e corta a câmera. E aí ninguém te explica o que estava acontecendo. É, não tem relevância nenhuma. Ninguém entende, tipo assim, o que é aquilo só de ver a cena. Só que aquilo ali era uma pessoa paraplégica que tinha perdido totalmente o movimento do corpo. Que com os estudos de um médico neurocientista que chama Miguel Nicoleles, o cara foi para fora estudar neurociência. Tem umas teses, tipo assim, decisivas, tá ligado? Ele é um dos caras mais importantes da neurociência no mundo, tá ligado? O cara desenvolveu uma pesquisa que fez basicamente paraplégicos poderem andar de novo, saca? Poderem recuperar movimentos do corpo. E aí aquilo ali era uma pessoa que perdeu totalmente os movimentos do corpo andando e chutando uma bola, tá ligado? Que passou em 4 segundos, zero relevância, zero, tipo assim, apresentação, saca? A FIFA cagou, o governo cagou, tipo assim, ninguém sabe dessas porra, cara.
Exato, ninguém sabe.
Coisa de louco. Eu não lembrava, eu não sabia disso. Esse é o negócio. Isso é muito foda, isso é genuinamente muito foda.
Realmente, se dessem apoio, se mídia desse apoio, se realmente botasse essa parada pra fora, tornasse esse tipo de pessoa famosa, saca? Talvez, e talvez, porque ainda tem chance de dar merda. Talvez, no fim, a gente possa ter de novo, saca? Só que sempre existe muito, muito esforço pra gente ter uma parada do gênero, saca? Porque no fim, tudo que a gente vai é exportado e tudo que a gente faz é sempre intermediário. Vocês deram um exemplo do Davi, você deram um exemplo do Albert Einstein, mas no fim o Brasil só foi intermediário pra uma porrada de coisa.
Sim, eles fizeram aqui e foram embora.
E aí na história a gente vai ser sempre ser o intermediário, por mais que a gente fica, nossa, aí, tá vendo? Charles Davi veio pra cá, eu estudei, não seria nada sobre isso, mas tipo, no fim foda-se, e tipo, querendo ou não, no fim foda-se, porque a gente lida dessa forma, infelizmente a gente lida dessa forma, saca? E porra, Brasil.
Porra, Brasil.
Eu acho que é mais um questão de que oferecem pra gente, né? Pô, é uma população aí extremamente carente que não oferecem realmente, não tem acesso a museu. Porque, porra, velho, mano, é uma coisa que eu fico indignado. Biblioteca pública, por exemplo, aqui de Belo Horizonte. Funciona, sem sacanagem, das 8 da manhã às 6 da tarde. Como que você trabalha e consome a biblioteca pública? E ainda mais, não funciona fim de semana. Não funciona em fim de semana. Então não tem como.
E eu te digo mais, em Ouro Preto, não tem uma maldita biblioteca.
Nem na UFOP?
Não, na UFOP tem, porque é uma universidade, porra. Mas porra.
Mas é outra coisa também, a universidade no Brasil, ela era pra ser um lugar subversivo que servia a população. Irmão, hoje em dia, se você for na biblioteca da UFMG, eles não te deixam entrar.
Eles não te deixam, você tem que ter carteirinha.
A universidade está extremamente restrita, viado. Literalmente, era uma coisa que, beleza, tudo bem. As aulas ali, porra, infelizmente, não, o pessoal não, enfim, vai ter que usar o vestibular aí, não tem como suportar a estrutura da população inteira. Infelizmente, essa porra existe ainda, não deveria existir, mas existe. Mas você não pode ter acesso a simplesmente entrar no campus da universidade, às vezes entrar na biblioteca, tá ligado? Pegar um livro emprestado, estudar lá. Não, tipo, você não tem acesso àquele lugar como um cidadão. Isso é absurdo, cara.
Cara, assim, a origem da universidade no Brasil é pra, tipo, educar os filhos das elites.
Sim.
Tá ligado? A origem histórica da universidade do Brasil é elitista.
Cara, eu comecei a olhar aqui, ao que aparenta realmente tem uma biblioteca, mas ao que aparenta é só uma e eu acho que se pá deve estar até fechada hoje em dia.
É, não, as bibliotecas do estado de Minas Gerais, elas funcionam, porra, velho, que nem a bunda, sinceramente, não funciona no fim de semana, velho. Não, isso é um absurdo, cara. A população trabalhadora não tem acesso, não tem acesso.
E aí, tipo assim, a maioria tá fechada. Não tem sebo, cara, eu fico puto com isso, mano. Como que uma cidade histórica, histórica, meu irmão, puta que me pariu, a maioria das bibliotecas tá fechada e não existe sebo? Como que não existe sebo, véi? Porra.
Não sobrevive, né, cara? As pessoas não
compram
no sebo.
Exato, não sobrevive, isso é uma merda.
As pessoas não compram nem no sebo.
Nem no sebo, nem... E olha que no sebo tá caro. caro hoje em dia. Mano, você tem noção que livro na Amazon tá mais barato do que no sebo? O que não deveria estar acontecendo, mas tá acontecendo, velho. Cara, é bizarro. Porra, o Pierre Luigi já falava, tipo, porra, cara, na capital da Argentina tem maior biblioteca que no Brasil todo. Isso é inaceitável, cara. Isso é ridículo.
E as poucas que tem é que nem o Gabi falou. O horário que fica aberto e o horário de trabalho também, né? Uhum. As pessoas trabalham muitas horas e a biblioteca fica aberta nas mesmas horas que as pessoas trabalham. É meio impossível.
Exato! Se tem, tá fechado. E se não tá fechado, tá nos horário comercial. Tem horário comercial aberto. Porra!
E aí, pô, serve pra basicamente turismo, sei lá, se pode dizer, predatório, assim, porque quem consome é uma elite que pode viajar, pode, enfim, viajar pra conhecer, tá ali de férias, tá ligado? Porra,
que pode gastar.
É, o restante não vai consumir, tipo, a gente não tem, a gente não é oferecido as camadas, enfim, mas, sei lá, maior a sociedade, assim, não é oferecido realmente outro tipo de cultura, a não ser, enfim, essas culturas, enfim, coisas muito específicas, que servem basicamente pra unir a população pra alguns motivos, por exemplo, futebol, todo mundo fica unido na porra da Copa, e não é a Tolkien de eleição essa porra, mano, tá ligado?
Pior,
mano,
que real, isso é a pior merda de todas, cara, por que que Copa do Mundo tem que ser em ano eleitoral, velho. Não dá certo. Cara, e é foda que, tipo, realmente é o único momento que a gente tem um período de paz de um mês. Isso é bizarro, é tipo, é o único momento no Brasil que o pessoal para de se odiar, meu irmão.
É, Copa do Mundo. E olha que esse sentimento da Copa do Mundo, ele tá dando uma morridinha também.
Tá morrendo, cara. Porra!
Tipo, muito em parte do declínio natural das coisas, desse tipo de coisa com a população brasileira, mas também porque o time do Brasil esses tempos não tá o foda, né?
É, não tá o mesmo time. Porra, mano.
O foda que ele era antes.
Mano, lembrem bem, cara. Lembrem bem. Em época, na Copa de 2014, meu irmão. Porra, eu realmente, tipo assim, hoje em dia eu não gosto de futebol por causa da Copa de 2014.
Cara,
é sério, tipo, eu era fissuradão em futebol quando eu era mais novo, gostava muito. E cara, a época da Copa de 2014, eu lembro, tipo, com detalhes, meu irmão. Meu pai tinha um bar, ele comprou uma TV nova, não lembro se era, tipo, a TV mais alto nível da época, mas, enfim, era uma boa TV, pros padrões de hoje. E aí, meu irmão, primeiro jogo, Brasil vs Croácia. Cara, sem sacanagem, o bar inteiro tava cheio. E, tipo, você não conseguia andar lá, saca? E aí o pessoal com aqueles chapéuzão grandão, tá ligado? Verde, amarelo, vuvuzela. Maluco, na moral, eu não consigo descrever o sentimento de alegria, cara, que tinha ali, saca? E, tipo, sinceramente, aquele ali eu acho que foi o último dia que eu vi tantas pessoas felizes juntas. Depois disso, foi tipo, beleza, os jogos foram ótimos, o cara foi muito bom, velho, foi uma experiência muito boa. Só que aquele jogo lá, cujo qual eu não quero comentar...
Aquele jogo
tipo lá. Assim, o motivo de eu ter parado de gostar é que foi um sentimento tão ruim. Cara, imagina o seguinte, se existiam 50 pessoas naquele bar que estavam ao delírio no primeiro gol que teve contra a Croácia, imagina as mesmas 50 pessoas olhando pra TV... Vendo o sétimo gol, cara.
É tortuoso.
Cara, é terrível, cara. Foi um sentimento terrível. Depois disso eu parei. Falei, cara, não tem como essa porra. E, cara, era uma Copa que o pessoal tinha tanta esperança, velho. Era tanta esperança que o pessoal tinha com aquela merda. Caralho, o Davi Luiz, né, o cabelutão. Cara, aquela frase dele falando que ele só queria deixar as pessoas felizes depois que perdeu o 7-1, puta merda, velho. Que realmente, tipo, é aquela imagem do... Vocês já viram essa imagem de um olho que dá pra ver o reflexo da bandeira do Brasil e ele chorando, tá ligado?
Não, eu já vi várias vezes.
O clássico dos grupos de zap.
Todo mundo tava assim, cara. Todo mundo tava assim. E aí, hoje em dia, meu irmão, o pessoal não faz que... Hoje em dia o pessoal tem repulsa de usar a camisa do Brasil.
True. Muita gente ainda tem.
Muita gente tem repulsa disso, cara. E se você usa, tem risco do pessoal ficar puto contigo, saca? Então, tipo, é só um efeito em cadeia. Eu usaria, saca? Mas no contexto de hoje em dia, eu não sei se usaria mais, saca?
É, eu consigo pensar em usar só na Copa, porque na rua fica meio foda.
Tipo, eu não sei se eu sairia na rua, sacou?
O
ou em casa. E na Copa isso foi mal visto. E na Copa isso foi mal visto também, cara. Nessa Copa 2022. Teve gente que ficou puta. Tinha gente que via isso e já achava que era coisa em relação à política.
Bizarro.
Tinha amigo meu, na época da Copa, que eles usavam, tipo assim, a escola liberou, tipo, de poder usar roupa de time na época dos jogos, tá ligado? E tinha um pessoal que via, olhava com o olho torto, cara. Tinha gente que olhava com o olho torto com a camisa amarela do Brasil.
É uma parada de ressignificar, né,
velho? Exato. Sim, tipo, cara, a gente realmente parou de se unir pra algumas coisas, saca? Parou de se unir até mesmo pro futebol, saca? No Brasil, que é a porra do país do futebol caipirinha em bunda. Porra.
É, né? É, supostamente. A gente só tem que brigar pra não perder a caipirinha nem a bunda, porque o futebol está indo embora.
O futebol tá indo embora. Só que isso é bizarro, bizarro. Porra, Brasil.
Mais um dia no Intancável Bostil.